Aê, não, que sumiu no depois do 1. Aê!
Aê! Pra mim não, pra mim no 2 já foi.
É, porque...
Foi de 6 a 2 a contagem aqui pra mim.
Eu acho que o nosso... Aliás, eu acho que o nosso episódio anterior deu um lagzinho de novo.
De porque... fala entre as falas?
É. Porque eu tava falando em cima de você... Eu normalmente já falo em cima de você, né? O bom é que você... Eu acho que a gente nunca teve muito desse problema de você. Porque a gente trata igual uma conversa, né? Tipo, você tá falando um negócio, eu vou expressar a minha opinião sobre o que você tá falando. Não necessariamente você precisa parar de falar. Tipo, você tá falando uma coisa, você continua falando, eu falo por cima e você continua falando. A gente se dá bem por causa disso. Porque normalmente, quando o cara vai falar um negócio e eu tento. Ah, é isso mesmo, eu vi isso, o cara para de falar. Aí eu não queria complementar o que ele tá falando, eu só tô reforçando, entendeu? Porque, porra, é uma conversa, eu não sei fazer entrevista, né?
Exatamente.
E só que aí lá você vê que tem, tipo, um segundo de atraso.
Uhum.
Então você tá falando um negócio, eu começo a falar outro, assim, aí você fala, caralho. E aí eu tava assistindo, porque a gente tava falando do negócio dos trans.
Ah, tá, da polêmica.
E a minha mulher queria ver. Porque ela ficou com medo. Ela falou, ai, eu não quero que cause problema pra você. Eu falei, não falamos nada demais. Quando você fala a verdade, sem ódio no coração,
se é tua
opinião, e a gente falou disso muito, quando deu aquele problema com o Monark, né? Falei, você pode falar do que você quiser. Qualquer assunto. Tem assunto, óbvio, nazismo,
delicado,
você pode falar. Exato. Você pode falar de um lado só, não tem... meio termo pra falar de nazismo. Mas tem assuntos delicados, você pode sempre dar sua opinião. Só que você tem que ser uma pessoa sensata. É só isso. Se você for uma pessoa normal e der uma opinião racional, tá tudo bem.
Só ter bom senso, você não sou um imbecil.
Você pode falar do que você quiser. Você pode falar de estupro, você pode falar o que você quiser, porque uma pessoa normal vai condenar uma coisa que é absurda. Então tá tudo bem. Então, aí ela queria assistir, ela tava nervosa, não sei o que, aí eu peguei o trechinho que a gente fala lá, ela falou, ah, não, até que é verdade, né, eu falei, então, tudo bem, passou no teste da mulher, passou tudo. E aí ela falou assim, nossa, você tá falando muito em cima dele. E aí eu comecei a reparar, eu acho que tava com um delayzinho de novo, então...
Entendi.
Pra galera que me chama de Faustão, porque eu não deixo ninguém falar... Tava
explicando. Ah, tá. Tudo esse preâmbulo foi pra justificar.
No episódio do Vini. No episódio do Vini, especificamente, não. No dos outros, os caras ficam loucos. Os caras ficam loucos. E a parada é assim: tem os mais antigos, que eu tava, tipo. Tipo, eu tô conversando, eu tô falando, às vezes o cara não tá na. O cara só dá entrevista, entendeu? Tipo, eu falo, o pior, acho que um dos piores podcasts que eu fiz foi com o Bochecha. Porque não rende. Ele,
que tal
ele,
o seu Claudinho?
Ele ficava esperando eu perguntar, eu não perguntava nada, eu puxava uma conversa e ele só respondia curto o que eu perguntava. E aí ele respondia, parava. E aí ele continuava. Aí nessa pausa eu entrava
para
falar. Ficou completamente, parecia um carro acabando a gasolina. Horrível.
Fica meio arrastado, fica ruim.
Ó. Como é que foi o seu fim de semana?
Apesar de foi, você viu? Sexta, foi atribulado, né? Foi o UFC de um lado, SFT do outro, boxe do outro.
Vamos falar da luta de boxe primeiro, que você assistiu e você gostou. Já mata esse assunto aí.
Você chegou a ver algum highlight, pelo menos?
Não vi, cara.
Puta, tem no canal da DAZN, colocaram os highlights. E no Twitter eu tinha encaminhado para um amigo meu os últimos 10 segundos... 10 não, os últimos 20 segundos da luta, que foi quando elas saíram trocando soco lá e tal. E foi legal pra caramba, assim, pelo que eu vi da reação geral do eu até ia fazer vídeo de resultado, no fim acabei não fazendo, pode ser até que eu faça, mesmo que seja depois agora, enfim, não sei. Mas a reação geral que eu vi, eu gostei pra cacete da luta, e o pessoal gostou muito também, porque assim, meu receio era que, por ser a primeira luta principal no Madison Square Garden de mulher, do boxe feminino, né, Que isso fosse muito, tipo assim, ah, tá fazendo muito barulho e muita mídia em cima disso só porque é mulher, sabe? Porque agora virou moda representatividade, blá, blá, blá. E eu não curto o mimimi, entendeu? Tipo, eu gosto das coisas Por mérito, por qualidade. E nesse caso, eu acho que tem qualidade para ser a luta principal. Não acho que é porque, ah, porque é mulher, não sei o que lá. Então,
mas tem que entregar.
Exato. E aí eu queria assistir a luta e eu queria ter a minha opinião de falar, não, a luta realmente foi boa. Porque às vezes tem um negócio desse e aí a galera fala, não, que nem filme, né? Vai, pega um filme aí que o cara quer, os caras, né, querem, ah, representatividade e tal. Aí falaram, ah, um puta filme. Às vezes o filme é uma merda, só que só porque tinha essa parte da representatividade querem elogiar, entendeu? E aí eu assisti a luta que eu falei, eu quero ver se foi boa mesmo, porque às vezes depois vai ter opinião das pessoas, tipo, ah, só porque foi mulher e vai querer, entendeu? Tipo, engrandecer só pra falar que tá representando. E no fim, não. No fim, eu gostei pra cacete da luta. Falaram que foi uma das melhores lutas de boxe desse ano, se não foi a melhor, entre as lutas mesmo com os homens e tal. E eu realmente achei a luta boa pra cacete. É, a luta, quem ganhou no final das contas foi a Kate Taylor, que é a primeira do ranking peso por peso. É, foi por decisão dividida, então foi uma decisão difícil.
E foi bem polêmico, né, o resultado.
É, eu quando assisti... Pelo menos assisti, com o Jake Paul. É, ele achou que foi roubado. E quando eu assisti, é porque ele é promotor da Amanda Serrano que perdeu e tinha aposta de $1 milhão e tal. Eu, quando assisti ao vivo aqui na live, é que eu acabei assistindo com um som muito baixo, porque eu tava ouvindo SFT, tava ouvindo vocês, que a gente tava conversando e tal, tava com um monte de coisa aberta aqui, né? E assistindo ao vivo, eu achei que a Amanda Serrano tinha ganho. Mas é aquela coisa, a atenção não tava 100% ali, tanto que eu comecei a reassistir depois, não terminei ainda, mas comecei a reassistir, porque com o som e tal, dá outra sensação, porque você consegue perceber se o golpe foi mais forte, mais fraco, blá, blá, blá. Enfim, mas o legal é que a Kate Taylor que ganhou, que foi campeã olímpica e tal, ela não tem a mão tão pesada, justamente porque no boxe olímpico não importa muito, né? É mais volume e tal. E ela é muito técnica. E a Amanda Serrano, ela tem muito nocaute. Então, meio que a Amanda ficou o tempo inteiro andando pra frente e tal, buscando ali, dando os golpes mais fortes. Só que a Kate Taylor conseguia tocar melhor até. Se eu não me engano, acho que um round foi a quantidade de golpes foi a mesma. 4 rounds foi golpes a mais da Amanda, em volume, né? E 6, e os outros 5 foram da Kate. Então, assim, até nisso, na estatística, foi equilibrado. Entendeu? Uhum. Então, foi difícil de pontuar. E aí teve o 5º round, que foi o principal round que a Amanda Serrano quase nocauteou a Kate Taylor, que foi aquela hora na live que eu falei, caralho, a Amanda tá dando uma surra na Kate. Uhum, porque a Kate tava zumbi, assim, ela só não caiu porque, na verdade, nem sei por quê. É, porque ela tava muito tonta. E o árbitro não parou a luta porque ela não tomou um knockdown, né? Às vezes os caras param quando tá em pé, né? Mas, assim, ela não tinha tomado nenhum knockdown ainda. Então, acho que o cara não ia parar ali, sendo que era campeã e número 1 e tal. Então, meio que rolou. E a Kate Taylor aguentou. E depois disso, ela ainda ganhou vários rounds. E é isso que foi mais absurdo, sabe? Ela recuperou e conseguiu ganhar. Então, tipo assim, foi uma luta absurda, tipo, tecnicamente foi boa, teve guerra no final das... Tipo assim, elas no final, os 30 segundos, elas pararam na frente uma da outra e trocaram o soco, tipo, parada, assim, até ver quem ia cair. Tipo, sabe, foi, meu, insano, foi legal pra caramba. E isso é bom, porque era o objetivo delas, né, que elas falaram, ela não teve trash talk pra promover, e vendeu pra cacete, tinha um monte de gente. Então, o objetivo delas era entregar um show, e no fim, a galera gostou, aplaudiu de pé e tal, e parece que vai ter revanche na Irlanda, porque a Kate é da Irlanda, né.
Caralho! Ah, por isso que o McGregor ficava pilhando, né?
É, então, porque ele inclusive tuitou lá da luta, um monte de gente acabou falando e tal, então fez o que elas queriam, que era, tipo, mostrar que dá pra ter qualidade sendo uma luta de boxe feminina. E porra, foi absurdo, foi surreal. E aí, se tiver a revanche, que tem que ter. Porque muita gente, às vezes, vai, né, aquele pensamento de teoria da conspiração, de tipo, ah, foi decisão dividida, ah, foi apertado, porque pra ter revanche, pra ganhar, porque dinheiro, não sei o quê. Pô, se você vê as duas trocando soco, é impossível você dizer que tudo aquilo foi calculado.
Não tem como ser calculado.
É. Realmente, o nível das duas é absurdo. E aí, se tiver a revanche, porra, eu acho que vai ser legal pra caramba. E, ao mesmo tempo, eu vi muitos caras comentando, comentarista, né? Falando que a Amanda Serrano meio que deixou a vitória escapar por meio que tirar o pé um pouco do acelerador, por, às vezes, achar que tava ganhando. Porque ela realmente quase nocauteou no 5º round, então parecia muito que a luta tava na mão dela, sabe?
Entendi.
E ela devia ter continuado colocar o ritmo ali, né? Então, eu não sei se às vezes foi também porque se cansou, porque, porra, ela bate
pode
muito forte.
Pode ser também, né? Exatamente, pode ser também.
Mas,
pode
enfim, foi coisas. Do caralho, foi...
Você acha que essa parada de querer dar um show vem também do fato do cara que tá promovendo é o Jake Paul, e ele fala, olha... Tipo, ninguém liga pro esporte. Os caras ligam pra show. Então vai lá e dá um show e troca porrada. Porque se você for lá, toda técnica e ganhar por pontos e não sei o quê, vão cagar pra você. Pode ser também,
é, então,
né?
Eu sinceramente, eu acho que... Não, tanto o Jake Paul quanto o outro cara, acho que é o Ed, não lembro o nome do cara, que é o promotor da Kate. É, eu acho que os dois trabalharam isso bem nelas. Porque... Talvez, se não tivesse essa influência do tipo, tem que ser um entretenimento, tem que ser show e tal, não sei o quê, talvez na luta não fosse necessariamente desse tipo, entendeu? O que eu tô querendo dizer é, tipo, as duas no final ali, fazendo o que elas fizeram, de parar uma na frente da outra e trocar soco e tal, não sei o que lá, aquilo foi pra agradar o público, entendeu? Tipo assim, na luta em si, no esporte, não faria sentido as duas arriscarem daquele jeito ali.
Exatamente.
Entendeu? Só que elas estavam ali, tipo... querendo provar quem era a melhor e, ao mesmo tempo, para entregar o show. Porque, tanto na entrevista antes da luta quanto depois, elas só falaram disso. De, tipo, fazer uma luta boa e mostrar que elas têm condição de o boxe feminino, né? De ser a luta principal, mesmo que seja no Madison Square Garden e tal.
Exatamente.
Então, as coletivas e tal, foi o que eu falei, não teve trash talk, não teve outro assunto. O assunto foi a capacidade que elas têm de entregar uma luta boa. Entendeu?
Exatamente.
Então eu acho que por isso que foi a luta do jeito que foi e que foi legal pra caramba. E abre as portas pra terem mais lutas delas, entre elas, né? Ou também com as outras mulheres. Tem a Clarissa Shields, que também é muito popular agora porque foi pro MMA e tal. E querendo ou não, eu sei que às vezes as pessoas podem não gostar, né? Enfim, mas o Jake Paul tá fazendo muito pelo boxe, né? Tem caras que reconhecem, como o Mike Tyson, que já falou várias vezes que... Que achava legal o Jake Paul fazer as lutas e o Logan e tal, porque o boxe tava morto. Isso é a palavra do Mike Tyson, né? E que esses caras, que tem muita mídia, traz mídia, traz atenção. É só ver o quanto que vende e tal. A própria Amanda Serrano fez luta no card do Jake Paul. A luta principal do evento era o Jake Paul. E a Amanda Serrano, ele fez questão de colocar no card dele. E a Amanda, assim, tinha bolsa de 200 mil, sabe? Porra, um dos maiores nomes da história do boxe feminino. Ganhando 200 mil, sabe? 300 mil. Então, tipo, ele querendo ou não... Tanto ele lutando, quanto ele promovendo ela e tal, tá ajudando. E o Jake Paul, as pessoas acham ele muito babaca e tal, porque não percebeu ainda que ele tá fazendo um papel, entre aspas, de McGregor ali.
De carrasco, né? Ele quer ser o vilão e falar mal e não sei o
que. Porque é o que dá atenção. Tipo,
no final da história, ele vai vender luta, né?
Exatamente. É o que o McGregor faz. Você vê o McGregor dando uma entrevista séria, ele é uma pessoa. Você vê ele promovendo luta, é outra pessoa. Eu tava assistindo a entrevista dele com o Tony Robbins, que acho que foi uns 2 anos atrás, e porra, você vê ele falando com o Tony Robbins ali, que era justamente a ideia de...
O McGregor, Jake Paul com o Tony Robbins?
Não, o McGregor. O McGregor com o Tony Robbins.
Tá.
E aí o McGregor... Porque assim, o Tony Robbins é um cara que dá palestra sobre desenvolvimento pessoal, tal, bastante famoso. E trabalha com um monte de atleta e tal, enfim. Tem livro escrito, inclusive eu tô lendo um dos livros dele.
Qual?
Por isso que eu fui ver o vídeo.
Poder Sem Limites.
É Poder Sem Limites. Mas eu tenho os outros também, eu tenho mais uns 3 pra ler. E porra, porque muita gente fala bem, né, dos livros e tal. E aí eu tava lendo, aí eu fui ver a entrevista que tem no canal do YouTube do Tony Robbins com o McGregor. E aí é legal porque é justamente a ideia ali é falar de como o McGregor pensa, né? Que é mais ou menos o que esses caras escrevem nesse tipo de livro, né? A sua forma como você pensa, como você enxerga o mundo, por que que você... qual a sua motivação, né? Por que que esse cara chegou lá? Por que que o McGregor chegou lá? Tipo assim, não é coincidência, você concorda? Tipo, não é porque Deus quis que esse cara chegasse lá. Ele faz alguma coisa, né? Tipo assim, é que nem tinha no Globo Repórter, né? A sua propaganda do o que comem, o que fazem, não sei o que lá, tipo, né? Do que se alimentam, né? Tipo, zoando de algum bicho. É uma coisa do McGregor, né? Tipo, o que que o McGregor faz? O que que ele come? Como que ele pensa? Por que que ele chega onde ele chegou? E ali você vê que é um cara que não tem nada a ver com o McGregor que a gente conhece no UFC. Não tem nada a ver. E, inclusive, ele cita o Muhammad Ali, que é uma inspiração pra ele, por conta do trash talk, que é a forma como... Né, lá atrás já tinha... Que ele virou...
O Muhammad Ali ia na casa do cara. Na porta da casa do cara, fazer buzinaço e xingar o cara, tipo.
Então, tipo,
é nesse nível o trash talk.
E aí o McGregor falou que ele se inspirava não só no cara como um atleta, que foi o que foi, mas principalmente na área do marketing, do trash talk, que foi o que deixou o Muhammad Ali ainda maior, porque tem muito cara especialista em boxe que não acha o Muhammad Ali o maior nome, tecnicamente ali, que tem caras melhores, uhum. Sugar Ray e sei lá o quê. E, só que ele virou essa estrela toda porque ele tinha esse trash talk pra promover as lutas também, que também ajudava. E aí o McGregor meio que fala desse lado, que ele buscou alguns livros no começo da carreira pra ler, pra entender como ele tinha que pensar e tal, e ele sempre mostra, tipo, a forma como ele pensa, e é legal ele falando, porque, tipo, ele te convence do que ele tá falando, sabe? Tipo, é foda, a emoção que ele coloca ali, né? Tanto que nos comentários você vê, você fala, caralho, o McGregor falando, ele te empolga, sabe, pra fazer o negócio, tipo, é foda.
Legal.
E o Jake Paul, acho que é mais ou menos, ele tá tentando fazer um personagem, da mesma forma, entendeu?
Sim. Tipo, ele conseguiu, ele... 100% conseguiu.
Exato. Então, na coletiva ali, a parte que ele fala de apostar, do relógio, não sei o quê. Aquilo ali, ele podia ter falado de outra forma com o cara e tal, mas ele quer fazer o show. Então, tipo, aquilo ali, do jeito que ele fez, vira notícia, entendeu? E aí o que acontece? Vira notícia, as pessoas falam da luta. Porra, esgotou os ingressos. A Amanda Serrano, ela fazia as lutas, a Katie Taylor também. É óbvio que no mundo do boxing acompanha, tinha o público ali, mas não tinha estourado a bolha. Pô, site de MMA, você entrava no site de MMA, tinha lá, falando da coletiva.
Todo mundo cobrindo,
Todo mundo cobrindo e falando.
E é por causa do Jake Paul.
Exato, porque ele tá ali no meio, e aí a notícia qual que era, por exemplo? Tinha a notícia ali, Jake Paul faz aposta, não sei o que lá. E aí, no final das contas, você lia e tinha a ver com a luta, entendeu? Então, o cara tá levando isso pra frente. Tanto que eu até fiz o vídeo, apesar de a galera do canal em si não assistir tanto, não dá tanta repercussão, tanta view quanto dá falar do UFC, mas eu fiz do mesmo jeito que eu falei, pô, é legal, e ia ter transmissão pela DAZN que daria pra assistir quem mora no Brasil, entendeu? Que foi o jeito que eu assisti. Então eu falei, porra, pra quem gosta do esporte é legal pra caralho, entendeu? Então eu, no final das contas, eu acho que é legal, porque voltou a se falar mais de boxe, que é um esporte que eu acho legal pra caramba, com a contribuição do Jake Paul. Independente de eu concordar ou não com o que ele faz, a forma como ele faz, entendeu? Tipo, eu não tô entrando nesse mérito. Tipo, eu tô querendo dizer que ele tá colocando mídia ali. Que é a mesma história do McGregor. Mesma história. Ah, o McGregor tava certo em tacar um carrinho no ônibus onde tava o cabelo. Não, lógico que não. Mas isso, independente dos erros e acertos de todas as situações que ele fez, ele ajudou pra caralho o esporte.
Aquela parada isso. Lá, a gente já falou sobre isso. Eu acho que o que rolou ali foi a total perda de controle sobre uma pessoa. O UFC achou que tinha o controle sobre o cara. E chega e ninguém nunca vai admitir isso. É teoria da hashtag momento terra plana aqui. O que rola ali é o seguinte: alguém liga pros caras e fala assim, os caras vão estar 2 horas da tarde entrando no ônibus no Madison Square Garden. Por que que você não vem e não faz um show? A gente filma, xinga, briga, chama os caras pra descer pra dar. Pra
tinha porrada. Toda a equipe de filmagem na situação, né? Tava muito estranho.
Entendeu?
Né?
Tudo bem. Aí os caras. O McGregor vem pra cá com um grupo de amigos e até aí tá tudo planejado, tudo bem. Né? Aí ele chega lá. Meu irmão, só tem lutador ali.
Tipo, exatamente.
Não tem nenhum mocinho de família criado no, em escolas suíças de educação. Os caras são bravos, cara. O sangue sobe, ninguém segura. E foi, deu tudo errado.
Exatamente.
E aí a gente teve o BJJ Stars. Eu vou fazer um recap melhor no programa de amanhã, com o Pé de Pano, na hora do jiu-jitsu. Mas o Mika Galvão ganha o GP, finalizou o Hulk e teve o retorno do Danny Maia, né, que fez uma luta de grappling com o Cowboy, o Alex Cowboy, o brasileiro, sem muita surpresa, né, ganhou tranquilo. O Pé de Pano tava indignado com essa luta. O que ele tá falando é que o Pé de Pano é bocudo, é brabo, mas ele não tá errado, né, cara? Tipo, que pelo menos botar um cara que tinha pelo menos um pouquinho de jiu-jitsu pra fazer frente com o Demi ali. Não tem nada a ver botar o Demi Maia pra...
Era de kimono, entendeu? Né?
Era. Ih, agora eu não lembro. Eu acho que era Senkimono. Agora não, ih, agora eu não lembro.
Você não assistiu a luta?
Assistiu, eu assisti, mas eu não lembro. É, eu assisti, mas eu não lembro. Eu acho que. Ixi, eu acho que foi Senkimono. Eu acho que foi Senkimono. E agora eu não lembro.
É, porque eu ia falar, ia ser legal, tipo assim, um nome melhor, porra, bota, é que o Charles vai lutar agora, né? Mas uma coisa que acho que todo mundo ia querer ver era o Charles.
É, ou tipo, Durinho, bota o Durinho, chama o Durinho pra fazer, entendeu? Ia ser uma puta luta, mas é uma luta, assim...
Até o Jacaré, que eu tinha falado, apesar do Jacaré ser grande,
então,
né?
Mas... fico feliz pra caralho que o Demian ganhou e tal, mas foi uma luta pra ele ganhar. Tipo, porque o cara não vai fazer frente nenhuma pro Demian. E botar eu ali e botar o Alex Cowboy é a mesma coisa. De verdade. É. De verdade. Foda. Tipo, vou perder no primeiro minuto ali do mesmo jeito.
Do mesmo jeito. Certo.
É... E que mais? E teve o SFT, lutão como sempre. A gente fez uma transmissão ao vivo, foi bem legal, ao vivo na Band. Semana que vem tem um evento bom pra eles também.
Teve o UFC?
Nossa, eu nem lembrava que teve o UFC. Ah, eu vou dar o resultado do UFC. Cara, eu literalmente não lembrava que teve UFC. UFC, vamos lá.
Tem muita coisa ao mesmo tempo.
É, não, mas é que aí, por significância, eu acho que, pelo menos pra gente, o UFC ficou em quarto plano, né? Porque você tava super ligado na luta de boxe, a gente focado no SFT, porque a gente tava fazendo a parada ao vivo, eu fazendo a live do BJJ Stars, então o UFC literalmente tava em quarto plano pra mim ali naquela noite.
É, porque o card não tava tipo, tão grandioso, ao contrário desse final de semana, que aí a gente vai ignorar o resto do mundo agora.
Exatamente, exatamente, exatamente. Cara, a PFL me convidou pra ir lá amanhã, hoje é segunda, amanhã eu tô voando pra Dallas.
Uhum.
É, inclusive a gente vai, vamos fazer umas lives de Instagram, umas porra assim pra eu mostrar como é que tá lá, de repente você faz comigo. E eu tava preocupado, porque na minha cabeça a luta era sábado, e eu falei, caralho, e agora? O que que eu faço? Porque, porra, eu quero muito, muito, muito ir, muito, assim, e é do caralho, porra, o evento me convidou pra ir. Entendeu? Aí eu pensava, falei, caralho, é a luta do Charles, eu vou perder a luta do Charles.
Aí eu ficava imaginando.
Aí eu ficava imaginando assim, falei, bom, vou fazer o seguinte: eu vou estar lá assistindo a luta. Eu falei, porra, vou botar no celular e vou assistir a luta do Charles. Falei, não dá pra não ver.
Foi o que eu fiz no SFT, eu botei tudo blindado com o Poatan no colo, assim, no celular.
Exatamente, caralho, né, cara? Foda, foda. Ah, vou dar os resultados do UFC de ontem, tá? Vamos lá. Abrindo o card preliminar pelo peso mosca feminino, Shana Yang vence a Gina Mazzani por nocaute no segundo round. Peso masculino, peso leve masculino, Nathan Levy vence o Mike Breeden por decisão. Meio médio masculino, Gabe Green venceu Johan Lainese por nocaute no segundo round. Peso mosca masculino, o irmão feio do Davidson, segundo o Cerrudo. É, brincadeira, viu, Francisco? Francisco Figueiredo venceu o Daniel Lacerda por finalização no primeiro round. Você chegou a ver? Eu não vi.
Ele ganhou bônus de performance.
Ah, que massa, cara.
Foi simples, né? Ele pegou a perna ali e o Daniel bateu rapidinho. Não teve,
legal.
Não teve luta, né? Um minuto e 18 ali. Foi muito rápido, mas legal, foi mereceu o bônus de finalização, porque ele conseguiu... Geralmente, quando os caras pegam pra finalizar, assim, a chave de joelho, né? Que eles não encaixa tão rápido e tão fácil, né? Geralmente, os caras pegam a perna, mas nunca finaliza, né? É difícil finalizar assim,
sim,
né?
É bem difícil.
É, e ele
expõe muito o cara, né? O cara não... Eles não gostam de fazer isso, porque...
Porque o outro fica livre pra bater, né?
Ele precisa das duas mãos ali e aí, quem que protege a cara dele? É. Entendeu? É por isso que é
complicado. E ele pegou rápido... Tipo assim, pegou, na hora que esticou já bateu já. Tipo, foi,
caraca,
que acho massa. Que encaixou muito, muito rápido.
Legal.
Isso foi legal.
Parabéns aí pro Francisco Figueiredo. Aí, pelos pesos pesados, teve o retorno do Chase Sherman, que tinha sido mandado embora. Aí ele voltou, perdeu de novo.
Perdeu o Romanov.
Romanov agora.
Pediu Sakai na entrevista.
Ixi, nocaute no primeiro round. Romanov tá 16-0.
Romanov finalizou no primeiro round.
Uma 9-16-0.
É, ele é bom, viu? Deixa eu falar. Enquanto ele tá com gás ali no começo.
Dá pra cozinhar ele, hein?
É chato.
Card principal, peso médio. Christoph Jokto. Christoph aí por recomendação do Vini. Christoph Jouto vence por decisão geral de Merchart. Peso pena masculino, Darren Elkins venceu Tristan Connelly por decisão. Peso leve masculino, Grant Dawson venceu Jared Gordon por finalização. Peso pena masculino, Joanderson Brito venceu o André Fili por nocaute no primeiro round. Caralho!
41 segundos, algum... bônus de performance também.
Ah, bom, é isso que eu ia falar. O André Fili é aquele que a gente já até mostrou o videozinho dele fazendo cinco pescoços.
É, tomou, né? A mãozada, caiu, caralho. Tomou knockdown e tomou grounding pound e acabou. Tipo, puta, não deu nem tempo.
Merda. E aí, acreditem se quiser. Eu até falei pro Pé de Pano, né? O Pé de Pano lutou com o Arlovski. Ou o Arlovski era o campeão e o Pé de Pano ia lutar com ele, alguma coisa assim. No UFC. Tipo, o UFC 6, alguma coisa assim. E eu falei, Pé de Pano, você acredita se eu te falar que o Arlovski tá lutando agora, nesse momento, ao vivo, e ganhou? Ele falou, caralho, acredito. Ele era campeão. Ele já, eu falei, quando você lutava, ele já era veterano. Ele falou, era campeão. Eu falei, caralho.
Então, André Arlovski... No MMA Decisions, que eu tinha olhado, nenhum
deram,
site...
Todo
viu
mundo deu pro Jake Collier, né?
Ninguém viu também. Vitória do Arlovski.
Inclusive, o que a gente sempre usa lá, o Verdict...
Também, né?
Todo mundo deu pro Jake Collier. Então, parabéns aí pro Arlovski, né? Que
conseguiu convencer os juízes, muito bom.
Pois é. Venceu por decisão o Jake Collier. 50 anos de carreira, vai ganhar uma jaqueta. Tem a jaqueta de 50 testes da Usado, 200 testes da Usado. Ele vai ganhar de 50 anos de carreira.
É, vai vir com uma bengala e uma dentadura, né? Bordada na jaqueta.
E aí a luta principal, Marlon Vera contra Rob Font. Marlon Vera venceu o Rob Font por decisão. Eu ia reassistir essa luta, eu não reassisti, eu só vi o que eu vi ali, os flashes, assim, tipo, nada pro Rob Font, né?
O primeiro round ele ganhou, o segundo ele tava ganhando, aí o Marlon Vera virou o segundo round, aí no terceiro pra frente o Rob Font começou a ficar mais receoso, porque ele tomou umas bordoadas no segundo round, ele começou a ficar mais travado pra trocar, tentou agarrar, tentou derrubar, e assim, o volume do Rob Font foi absurdo, mesmo ele perdendo os rounds depois, tava com um volume absurdo, tanto que o Cerrudo até postou, né, falou, nossa, o Rob Font tá com não sei quantos golpes e tal, e tipo, praticamente recorde ali de volume de golpe, e mesmo assim tá podendo perder a luta, porque ali, na hora que ele tweetou, o Marlon Vera já tava virando a luta, né, então, o Marlon Vera lutou demais, porque ele aguentou a pressão que o Rob Font coloca, que quase ninguém aguenta, né, porque só vê o cartel do Rob Font, e conseguiu conectar os golpes mais fortes ali, porque ele é mais completo na trocação no geral. E aí ele acabou machucando muito o Rob Font, que também teve mérito de aguentar até o final, porque ele ficou destruído. E o Cerrudo também, depois que acabou a luta, postou ali que também tá de olho no Marlon Vera e tal, porque ele tá querendo voltar, pode ser ali pro peso galo também, né?
Sim,
e o Marlon Vera, no final das contas, pelo que eu vi, pediu a revanche contra o José Aldo, né? Ele perdeu pro Aldo na decisão, né? Então aí, como ele ganhou agora do Rob Font, que é o quinto do ranking, e ele deve ficar em quinto... Ele acabou pedindo aí a revanche. E o Aldo, claro, pediu o campeão, né?
Então, não faz o menor sentido pro Aldo fazer a revanche com o Marlon Vera.
Não, vai dar a chance para o azar, né?
Não tem porquê, né?
Entendeu?
Não
tem vai porquê. Se arriscar à toa, né? Então...
Não tem porquê. Ainda mais que eu acho que a chance do Aldo conseguir a luta com o Aldemar Sterling é grande, hein? Eu acho grande.
Se o Aldo se fosse campeão, vamos supor, e o Marlon Vera, nesse intervalo, faz mais uma e ganha, aí o Aldo defende o cinturão pela primeira vez contra o Marlon,
tudo bem,
sei lá.
Aí
foda-se.
Aí,
né? Mas agora não faz sentido.
Não, nenhum. Bom.
Brilho.
Vamos para
semana
o
que
esperado
vem.
UFC.
Momento. Caralho, tem 249 milhões de lutas. Acho que os UFC numerados, os caras têm tanto medo de cair luta que tá chapado.
Pior que é verdade, pior que é verdade. Vamos fazer o seguinte, abre o...
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, só no preliminar.
Você quer abrir...
E 5 no principal, tem 15 lutas.
Caralho, você quer abrir aí o Best Fight Odds pra gente... Ah, não, no próprio UFC fala, né?
No UFC tem, geralmente, algumas lutas, algumas não,
Tá, vamos começar aqui, ó. Vou falando... Vamos falando dos favoritos já? Vamos, né?
Pode ser.
Então tá.
Eu vou tentar olhar aqui enquanto você vai falando. Journey Nilsson, né?
Journey Nilsson contra Fanny Garcia. Esse aí não tem.
Não, tem. É, no Best Fight Odds tem.
Ah, tá.
Tem o favorito, é o Fanny Garcia. Mas deixa eu mudar pro que você fala também, pra gente ter uma ideia melhor da quantidade de zebra lá, sabe?
Tá. Inclusive a gente vai... Vamos fazer nossos picks ou vamos fazer depois?
É, não, vamos falar primeiro os favoritos, aí a gente faz isso. Depois mais fácil.
Vamos falar todas as lutas e quem isso. É favorito, quem é zebra, aí a gente volta e faz as nossas, tá?
Isso, o Garcia é favorito com menos 155, menos 165.
Tá, então, pra galera favorito. Entender, é o seguinte, quando a gente fala o cara é favorito menos 100, quer dizer o seguinte, pra você ganhar 100 nele, você tem que apostar 100, é isso? É, você tem que apostar 100 para você ganhar 100 dele de volta. Quando a gente fala o cara é mais 100, não, tô falando errado.
Ó, menos 155, por exemplo. Vocês entenderam? Agora esquece tudo pra eu explicar de novo.
Isso. Vamos pensar assim, ó. Menos
100 fica ruim de explicar.
É, exato. Menos 500 e mais 500, vamos dizer assim. Então, isso. Tipo, se o cara é menos 500, para você ganhar 100, você tem que apostar 500 nele, ok? Uhum. Se o cara é mais 500, o que acontece é o seguinte, se você apostar 100, você ganha 500 de volta.
Isso aí.
Eu escolhi então, o pior número.
É, que o menos 100 não dá pra explicar. Não dá pra explicar. O Fernie Garcia, ele é menos 155, então você aposta $100 nele, se ele ganha, você recebe 155, só que 100 já é seu ali, né? Então você tá lucrando
não, você
$55,
tem que apostar,
né?
Não, você tem que apostar 155 para ganhar 100.
Ah, é, sim. É que aí proporcionalmente, se você apostar 100, você ganha os 155, não é isso?
Não.
O pessoal vai
ficar bem... Não, a gente confundiu todo mundo de novo. Se é menos 155, é assim, pra você ganhar 100, você tem que apostar 155, tá? E aí você ganha o seu 155 de volta, mais 100, que é o valor da aposta, tá? Se ele for mais 155, se você apostar 100, você ganha 155 de volta. É isso aí. Conseguimos. Então, vamos continuar. Vini, para de me interromper, hein? Quase me confundi. Aí a gente vai pra luta da Ariane Sorriso, Ariane Carnelossi contra Lupi Godinez. Lupi Godinez favorita, menos 180 contra mais 155 da Carnelossi. Pelos pesos moscas, Cleidson Rodrigues contra CJ Vergara. Cleidson Rodrigues deve ser brasileiro, né?
Cleidson. Tem que abrir aqui. Mas eu acredito. Deixa eu ver. Não fala aqui.
Caralho, não fala.
Se fala.
Cleidson, certeza que é brasileiro.
É, pelo nome eu também acho que é, né?
Eu arrisco até dizer o estado.
Nossa, olha, eu botei. O Google corrigiu pra Gleidson Rodrigues. Aí apareceu um cara de chapéu com o microfone na mão.
Que um é cantor. Do mesmo estado do Cleidson, mano.
Caralho, peraí. Eu tô tentando achar o Sherdog. Cleidson Rodrigues. É com K, né? É brasileiro, do Amapá, Laranjal do Jari. 7-1 o cartel.
Duro pra caralho, bora então.
Ah, ele lutou no Contender Series, eu não assisti, dia 21 de setembro, um dia antes do meu aniversário, e lutou no Jungle Fight, e ele tem 7 vitórias e uma derrota, 3 nocautes. 2 finalizações, 2 decisões, a única derrota foi por decisão dividida, que foi na segunda luta profissional. Tá.
Duro.
Pronto, já dei um overview.
E quem é o favorito?
O favorito é o Cleidson, menos 290.
Caralho, bem favorito. Bem favorito. Então, pra você ganhar 100 no Cleidson, você tem que apostar 290. Aí, próxima luta. Tracy Cortez contra Melissa Gatto. Melissa Gatto, mais 145, underdog, zebra, né? E a Tracy Cortez favorita, menos 165. Francisco Massaranduba Trinaldo contra Danny Roberts. Essa luta não tem favorito, estão os dois empatados. E aí a gente entra na preliminar. Essa era a preliminar da preliminar. Abrindo o card preliminar oficial, temos o Blagoy Ivanov contra o Marcos Rogério de Lima. Se você achar os odds aí, aqui não tem.
Marcos Rogério de Lima... Peraí. Eu tenho que recorrer ao Ctrl F.
Por quê? Não tenho... Você
é,
já tinha
fechado?
Porque
às vezes ele aparece em outro lugar. Ah, não, tá aqui, ó. Marcos Rogério de Lima, Blago Ivanov. É que no outro evento tava fora da tabelinha do dia do evento, sabe?
Entendi.
Por isso que eu fico... Não, mas tá aqui. O favorito é o Blago Ivanov, menos 145.
Ah, leve favorito, leve favorito. Aí a gente sobe pra categoria
do. Tem que apostar $145 pra ganhar $100.
E aí! Tá vendo?
E o pezão que é mais 125, você tem que apostar, você aposta 100 e você ganha 125.
Aê!
Porque americano gosta de fazer complicado. O jeito que eu explico nos meus vídeos é muito mais fácil. Você aposta R$1, você ganha 1,20. Ponto, é isso aí.
Acabou, exatamente, acabou. É isso aí. Brandon Royval contra o Matt Chanel. Brandon Royval menos 255 favorito. O Matt Chanel mais 205 zebra. Macy Chiasson contra Norma Dumont. Norma Dumont menos 235 favorita. A Macy mais 190 zebra. Randy Brown contra Kales Williams. Os dois estão mais ou menos empatados. O Randy Brown está menos 105. E o Kales Williams menos 115. Cara, o Randy Brown é alto. Tem uma foto com ele aqui na... Quer ver? Vou achar aqui. Vou mostrar para ele. Que eu lembro que a gente estava até zoando. Tinha um cara que a gente falava num grupo que era...
Ué? Por quê? O André Fialho está nesse card também? Ele não acabou de lutar?
Não sei.
Ele acabou de lutar. Será que ele vai lutar de novo?
Acho que vai. Alá, como é que chama?
Ele acabou de ganhar do Baeza e ele vai lutar contra... Ele vai lutar de novo?
Alá Shimaev, ó. Caramba. Do meu lado tá o Randy Brown, ó.
É alto.
Tá vendo? O bicho é grande, cara. Olha lá. E do outro lado aqui é o... Eu esqueci o nome dele.
É muito bom.
David Brandt.
Pra mim tá meio embaçado por tá... Porque tá como fala?
Tá ruim, né? E aqui é o Zeferino, ó, que luta sexta-feira no PFL. Então, o Randy Brown. Aí André Fialho, que é brasileiro. Não é brasileiro.
É português. Português.
Ah, é verdade, é o boxeador lá, né?
É.
Contra
ganhou do Miguel Baeza no primeiro round.
É, caralho. O cara tá no
sangue. Mas não tem muito. Tem duas bolsas, eu não sei. Essa luta tá estranha. Será que vai acontecer?
Mas pode ser, sim. Pode ser, cara. Porque se ele ganhou no primeiro round, tranquilo, deve tá bom pra lutar. Pediu pra lutar de novo.
É, André Fialho volta aos combates na próxima semana.
É, isso aí. Aí a gente entra no card principal. São 5 lutas. A gente tem Cowboy Cerrone contra Joe Lauzon. Cowboy favorito, menos 165. Joe Lauzon, zebra, mais 145. Quer explicar como é que funciona?
É, se apostar 165 no Cerrone...
Caralho, já entendi. Próxima luta, Maurício Shogun Rua contra o Ovison Pru. Se eu não me engano, é a última luta do contrato do Shogun no UFC. E o Shogun entra de zebra, mais 200. E o Sampro, menos 250.
A luta do Cerrone não tá no Best Fight Shots. Tô achando estranho, peraí.
Ih, será que caiu?
Vamos ver.
Ou pode tá em outro...
É, não, não, mas não tem notícia de que caiu, não.
Tá.
Não sei.
Aí a gente tem... Michael Chandler...
Ah, você já falou que o Vincent Pro é favorito, né?
Já.
Tá.
Michael Chandler contra Tony Ferguson. Michael Chandler é pique foda-se. Mais 310 zebra. Tony Ferguson menos 410
contrário,
favorito.
Contrário, contrário. Menos 410 é o Chandler, né? Ele é favorito.
Não,
você falou que o Chandler é mais 310.
Zebra.
Não, o favorito é o Chandler.
Não, mas tá aqui no saldo UFC.
Tá errado. No Best Fighters tá certo. O favorito é o Chandler.
Ah, é? Bom. Olha no site do UFC.
É, eu tô vendo na tela atrás, tá menos 410 o Ferguson.
É, foi caralho, como
se
assim?
Se fosse isso, eu ia botar a casa agora no Michael
não
Chandler.
É? Como assim, porra, cara? Ah, eu acho que o Ferguson vai ganhar, hein?
Então aproveita, tá menos 310.
Não aproveita.
Aproveita, é bota o dinheiro, vende o carro e bota no Tony Ferguson.
Caralho. Aí o Comem Event, Rose Namajunas contra Carla Esparza. Rose favorita, menos 195.
Está certo.
Carla Esparza, zebra, mais 165.
Está certo.
E aí, luta principal: Charles do Bronx Oliveira contra Justin Chorão Gage. Charles favorito, menos 165. Gage, zebra, mais 145. Justin Exato. Gage deu uma declaração numa entrevista, dizendo que o Charles ia ter que passar pela porta do inferno como o Khabib fez para ganhar dele. E aí eu como é que chama? Eu pensei cá com os meus botões. Eu acho que ele não lembra do que aconteceu na luta com o Khabib.
Ele apagou.
Né? Eu acho que ele não
ele
lembra.
Ele apagou, ele não lembra. Eu
falei, perdoa, senhor, ele não lembra o que aconteceu na luta do Khabib, porque o Khabib não passou nem perto de porta nenhuma ali, não deu nem tempo.
É, assim, o Gate acertou uns golpes ali e tal, mas...
Faz parte, é lutador. É. Se eu lutar com o Khabib, eu também vou acertar uns golpes. Aí ganhar, eu não vou.
É.
Né?
Mas...
Então, tipo, e aí? Eu não lembro direitinho. Aí eu fico vendo aquele meme daquele
a pergunta
tiozinho
é...
que faz assim.
Como é será que é? Será que o Charles vence da mesma forma que o Khabib, ou é mais fácil ou é mais difícil? Essa é a pergunta.
Eu acho que vai ser mais difícil.
Eu acho que vai ser mais difícil.
Eu acho que pelo estilo vai ser mais difícil, entendeu? Porque o Khabib gruda no cara, bota o cara no chão, a luta acabou praticamente. A gente sabe
não,
disso.
E o Khabib anda pra cima e não interessa.
Não,
tipo,
não é o estilo. Não é o
ele
estilo
ele encurrala
do
e acabou, exatamente.
Exatamente. Não é o estilo do Charles. Mas, eu fiz um podcast com o Dudu Dantas. Lembra do Dantas?
Sim.
E ele tava falando uma coisa muito interessante. A gente tava falando dessa luta do Charles. Ele tava contando dessa... a gente tava falando da luta com o Dustin Poirier. E ele falou que o wrestler aqui o cara faz tudo pra não botar a bunda no chão. Porque em wrestling o cara perde ponto. Então... esse tudo que ele faz pra não se botar a bunda no chão, inclui dar as costas pro cara em pé.
Sim,
pra não cair, entendeu? Ele fala que é tão automático na cabeça deles que eles então, meu irmão, eu acho que a gente vai ver um replay carinhoso. E ele falou pra gente ficar de olho também na perna esquerda do Justin Gage, que a hora que ele vai pra boxear, ele expõe muito a perna esquerda. Ele inclusive vira um pouquinho a perna esquerda, que dá pro Charles entrar com o chute. Eu acho que a gente vai ver uma situação bem parecida do que a gente viu com o Dustin. E eu continuo achando que a luta mais perigosa pro Charles da divisão ele já ganhou, que foi a luta com o Dustin Poirier. Eu não acho, apesar de achar o Justin Gage uma luta perigosa pra caralho, eu não acho que é a mais perigosa pro Charles.
Você não acha Makachev?
Então, eu não pensei nessa ainda. Eu não pensei nessa daí ainda. Mas eu não acho, cara, porque eu acho que é o seguinte: o jogo do Makachev, a gente não viu ainda o Makachev lutar com um cara versátil no chão. Vamos dizer versátil. Ah, mas é outro estilo, tudo bem, eu entendo tudo. Mas a gente também tem que entender que ele não vai se comportar do mesmo jeito que ele se comportaria com um cara que não é tão bom de chão. Entendeu? Ele vai ficar muito mais tenso naquele domínio
dele
de chão.
Vou te jogar agora na sinuca de bico, então.
Não, pera aí, deixa eu só terminar. Ele botando o Charles do Bronx no chão, ou até a luta que caiu lá com o Dariush no chão, é diferente do que ele botar o Dan Hooker no chão. Entendeu? Ele bota o Dan Hooker no chão, ele faz o que ele quer com o cara. Com o Charles, ele vacila, o Charles pega ele. Então, rola uma tensão diferente, eu tô dizendo. Ele vai ter muito mais cuidado, então de repente ele pode não render a mesma coisa. Tá. Qual que é o bumerangue do Verdun vai vir agora, na minha cara.
Igual Não, é porque o Makachev, ele lutou com mais grapplers do que o Khabib, que era uma coisa que muita gente falava, ah, o Khabib não lutou com o cara da luta agarrada, blá, blá, blá. O Makachev fez 4 rounds, que aí no 4º round ele ganhou, com o Thiago Moisés.
Mas aí a gente tem que falar a mesma coisa. Eu adoro o Thiaguinho Moisés, mas eu acho que jiu-jitsu por jiu-jitsu...
Não, eu não tô dizendo que ele tem mais jiu-jitsu que o Charles.
O jiu-jitsu de chão, de MMA do Charles, eu acho que é melhor do que o do Thiago Moisés.
Tá, mas aí agora eu vou te trocar de novo, porque o Makachev ganhou do Davi Ramos. E agora?
Mas o Davi Ramos nunca mostrou muita excelência no jiu-jitsu dele no UFC. Entendeu? Tipo, ele era um cara muito bom
de jiu-jitsu. É um cara que poderia levar
jiu-jitsu de pano. Ganhou inclusive, poderia mesmo. Ganhou inclusive do Durinho no ADCC, né? Uhum. Na final do ADCC. Mas é diferente, né, cara? Quando dá porrada, os caras não rendem a mesma coisa. E aí, se você parar pra pensar jiu-jitsu por jiu-jitsu, o jiu-jitsu do Charles e o jiu-jitsu do Davi Ramos, teoricamente o do Davi Ramos é melhor. Sim. Porque o Davi Ramos ganhou a DCC e não sei o que, e o Charles nunca. Mas o Charles adaptou o jiu-jitsu dele pro MMA de um jeito absurdo.
O que eu penso é, tipo assim, é o mesmo caso do Demian, quando o Demian pegou os caras que tinham um wrestling forte, tipo Kamaru, Kobe Covington, sabe? Quando pegou esses caras, Woodley, que não tomava queda, a gente não via o Demian desenvolver. O que tem a favor de argumento do Charles é que ele tem a trocação bem melhor do que a do Demian.
Outra coisa, o Demian vem de uma base de jiu-jitsu que ele tem um mundo limitado de como todo cara do jiu-jitsu, de queda. Uhum. Entendeu? Tipo, o jiu-jitsu, a gente não... hoje até trabalha mais no sem kimono e tal, mas na época do Demian, jiu-jitsu de pano, a briga ali é um negócio pra jogar no chão muito básico, tanto que o wrestler fazia frente com o cara do jiu-jitsu por isso, botava o cara no chão fácil e controlava, e aí a briga ficava no chão ali. Agora o Charles não tem esse background. Tanto que a gente viu, a aposta do Charles contra o Dustin era essa, né? Tipo, o Charles não vai, de repente, ganhar porque ele não vai conseguir botar o Dustin Poirier no chão. Uhum. E ele não precisou botar no chão, entendeu? E contra o Justin Gaethje, cara, eu acho que é mais fácil botar o Justin Gaethje no chão do que o Dustin Poirier. Entendeu? Mas tem que ver se o Charles vai querer também. É. Tem que ver se ele vai querer ou se a luta vai acabar no chão. Ah, o Dustin Gaethje falou, ele é melhor rezar para que ele consiga me colocar no chão. Agora é aquela troca de palavras que não dá em nada, né? Se a gente assistir a luta dele com o Chandler, é um cara que se expõe absurdamente, absurdamente. Ele vai para cima, não tão desembestado como antes, ele tá um lutador muito mais cuidadoso, mas ele é um cara que vai pra trocar porrada e se abre pra caramba, e eu acho que o Charles não se emociona desse jeito pra lutar. Então eu acho que vai... Eu acho que o Charles tem um sucesso relativamente... não vou dizer que vai ser tranquilo, porque eu acho que eles vão... Eu acho que vai ser uma luta boa. Eu apostaria Charles por decisão.
Eu
apostaria vamos Charles ver. Por decisão.
Vai chegar a hora do pique aí.
Bom, chegou a hora do pique, então vamos fazer a hora do pique.
Só que o meu medo é que qual que foi a última luta do Charles? Não, mas acho que a última luta do Charles eu botei ele como favorito, né?
Sim, você não foi... Você foi. Botou ele... Acho que você
eu
botou ele favorito.
Eu não botei ele contra o Ferguson. Naquela primeira vez contra o Ferguson, eu achava que o Ferguson ia ganhar.
Contra o Chandler você pôs ele favorito e contra Isso. o Poirier também.
Isso, eu acho que foi contra o Ferguson que eu... Eu achava que o Ferguson antigo ia ressurgir ali, ia fazer alguma coisa, mas...
Que é o que eu acho que vai acontecer com o Chandler.
Se o Ferguson antigo aparecer,
eu
o Chandler...
Eu não acho que tem pro Chandler, não.
Dá ruim.
Eu não acho que tem pro Chandler, não. Vai ser
legal,
verdade...
né? Por um lado, pra ter o Ferguson de volta, né? Porque, porra, é um cara legal. Tipo, assim, legal que eu falo diferente, né? É engraçado, é maluco.
E isso vai botar o Chandler com 4 lutas e 3 derrotas no UFC, né?
Pra ele ia ser bem...
Vai ser complicado. A gente tem que pensar nisso. Quando a gente pensa no Chandler, os caras falam, nossa, que perigoso, não sei o que. Por enquanto, ele tá... 1-2 no UFC. É. Ah, mas foi pelo cinturão, não interessa. Tá 1-2.
É, e se perder do Ferguson...
Vai estar 1-3.
E vai perdendo pra um cara que tá numa fase conturbada. É,
exatamente,
né?
Exatamente. E, ó,
vamos ver.
Uma luta estilo a luta com o Justin Gaethje pro Ferguson é o que o Ferguson gosta. Né?
Sim.
Então... Ariane Carnelossi contra Lupe Godinez. Vini, você começa.
Ai, ai. Deixa eu abrir o Sherdog, velho. Pelo site do UFC nunca funciona.
Deixa.
O site do UFC é muito meia boca. Vamos ver, eu começo então. Eu acho que eu não vou de favorita nessa, não. Não vou de Lupita, não, eu acho.
Não.
Não, eu vou ser do contra. Eu vou de... Será que a Ariane consegue nocautear? A Lupita nunca foi nocauteada, a Lupita é chata. Eu vou de Ariane Carnelossi.
Ariane Carnelossi.
Não, eu vou de Ariane por...
Braçada no primeiro round.
Ah, por decisão, vai. Eu vou na decisão mesmo. Eu tá. Acredito que a Lupita vai aguentar o tranco, vai. Vou dar essa colher de confiança pra... Eu ia falar colher de chá. Essa colher de confiança.
Ariane...
Decisão.
Ariane, decisão. Eu vou de... Caramba.
Lupita por decisão.
Não, senhor. Eu vou de sorriso. Eu vou de Ariane... caramba. TKO... No segundo round.
É o que eu ia falar. Eu ia falar nocaute no segundo, que nem. Que todo nocaute eu tô botando no segundo, né? Mas
é, porque o primeiro eles vão lá, se olham e tal, né? Tipo, oi, tudo bem? O que vocês estão fazendo aqui? Cleidson Rodrigues contra CJ Vergara. Eu vou de Cleidson. Vamos olhar aqui, ó, Cleidson. As estatísticas do Cleidson são ótimas, ó.
É a primeira luta, né? Não acho que não tem.
É, primeira luta.
Mas foi aquilo que eu falei, 7-1, só perdeu, a única que ele perdeu foi decisão, ganhou 13 nocaute, 2 finalizações, 2 decisões.
Então eu vou de Cleidson por decisão.
Já eu fechei o Best Fight Odds, muito burro, né?
Cleidson, decisão. Decisão no terceiro round.
Eu vou de...
5 segundos, Vini.
Você vai, Cleidson, decisão?
É. Você pode repetir então, também, não tem importância.
Não.
Você vai de Cleidson?
Eu vou de. Caralho.
Vai de Vergara, quer ver?
O Vergara, ele também entrou pelo Contender Series.
Anti-brasileiro.
Não, ele tem um monte de nocaute seguido antes de entrar no.
Ele é antifascista, antissocialista, antibrasilista.
Não, eu vou de. O Cleidson. Ó, o Cleidson tem 26 anos. Eu vou de Cleidson por.
Por. 3 segundos, Vini.
Nocaute no segundo round.
Nocaute, round 2. Próxima luta: Tracy Cortez contra Melissa Gatto.
Pera aí, deixa eu relembrar quem era a favorita, que eu já esqueci de novo.
Vamos lá, Melissa está 8-0.
É,
o que é 2 no contest?
Pera aí, deixa eu achar aqui.
Pra Melissa Gatto?
Melissa Cat, deixa eu abrir aqui.
E 9-1.
Ela tem 2 empates.
Ah, empates, caralho.
É você, velho? É, né?
É, sou eu. Eu vou.
5 segundos.
De... 5 segundos, eu vou de Tracy Cortez, decisão.
Ah, malandro. Fone.
Cortez, Tracy decisão.
Cortez. Eu vou de.
Melissa Gata, digo gato.
Eu vou de Melissa Cat. Por.
Decisão.
Finalization.
Por empate.
Vou de Melissa Gatto por finalization no segundo round.
Submission round 2. Fight! Ele joga muito videogame.
Aí, eu fui com a brasileira, você não.
Aê! Francisco Trinaldo Massaranduba da Silva Guimarães Rodrigues.
Oliveira Rocha.
Contra eu Danny começo? Roberts. Tá empatada essa luta. Quem começa sou eu. Não sou eu não, é o Vini.
Não, sou eu. Então vai, eu vou de Francisco Trinaldo Massarandubes por decisão.
Decisão?
Tá. É.
Trinaldo não é Reinaldo, é Trinaldo. Ele muda para Reinaldo. Trinaldo, decisão. Eu vou de Trinaldo
Massarandubes.
Cara, eu vou ter que copiar. Trinaldo, decisão também. Vamos lá. Card.
Marcos Rogério de Lima.
É, agora é o preliminar. A gente tá no preliminar ainda, caralho.
Tá cheio de brasileiro. É, o card é esse aqui, né? Marcos Rogério de Lima, eu dou a ordem do Sherdog.
Isso. Marcos Rogério de Lima contra Blagoy Ivanov, aquele sujeito gente boa que levou uma facada no bar.
Vocês começam.
Eu começo? Eu vou de... Quem é favorito?
Blagoy Ivanov.
Quanto?
Menos 160.
Eu vou de pezão decision. Era o que você ia fazer, né?
Não. Eu vou de pezão nocaute no primeiro round.
Caralho. Esse russo.
Blagoy Ivanov vai sofrer o primeiro nocaute da carreira. Nunca foi nocauteado.
O cara nocauteado. Tomou, então isso que eu ia falar agora. Já levou uma facada e não caiu. Você imagina? Ah,
mas eu já treinei com o pezão já.
Pezão.
Tô ligado.
Nocaute no primeiro round?
É.
Tá.
Pezão explicando exercício é forte.
Tá tipo o Moicano me mostrando a posição e eu querendo bater enquanto ele tava explicando a posição, né?
Tipo,
tá gentil
maluco
pra caralho.
Só que o pezão tem o dobro do peso do Moicano. É dois
Moicano. Exatamente. Vamos lá. Eu vou pular a luta do Brandon Royval, apesar de ser uma luta boa.
É, porque senão vai ficar infinito. Norma Dumont.
Norma Dumont de Andrade contra Macy Chiasson.
Caralho, a galera nos comentários aí vai escrever a Bíblia de tanto palpite.
Vamos ver.
Sou eu,
eu
primeiro.
Eu vou
né?
Dumont. Por decisão. Eu vou de Norma Decision. Vini, 5 segundos.
Vou de Norma Decisão também, né? Você não tem
norma
como
decisão
ser diferente.
Também? É. Gugu.
Essa não tem muito como.
Rumba.
Não vejo outra coisa.
Era isso? Vamos ver. Boa. Que bosta. Cadê? Qual que foi o seu palpite?
O mesmo que o seu, Norma Decisão.
Norma Decisão, tá. Esse é muito bom. Vou deixar gravado aqui pra sempre. Próxima luta! Quer fazer Randy Brown e... Ah, eu preciso fazer a do André Fialho, porque o cara falou que a gente ignorou a luta do português de propósito. E tem muita gente de Portugal que assiste a gente.
Então, mas no Sherdog não tá aparecendo a do André Fialho.
Eu não fiz o post do André Fialho, que ele venceu. O cara falou assim, ora, pois, por que não falar de André Fialho? Aí eu falei, o senhor tem toda a razão. Me perdoe, para o próximo. Isso não é português de Portugal, né? É só um jeito.
Não, mas não tem no Sherdog a luta do André Fialho. Algo. Será que não tá no card?
Não, vai tá. Vai tá. Eu confio.
No Sherdog não tá. Não, mas ó, a gente faz. Então...
Randy Brown e Chaos William. Ah, vamos pular essa daí.
É, porque tem o Shogun ainda, tem um monte de luta ainda.
É, tem mais 5 lutas. Né?
É, então.
2, 4, 6. É, caralho.
Shogun, então.
Não, vamos fazer o André Fialho em homenagem ao amigo português.
Tá.
André Fialho contra o Cameron Van Zandt. Não, tô brincando, é Van Camp.
Eu começo?
Você começa. 5 segundos!
Eu vou de André Fialho. Peraí, que eu nem conheço esse Cameron. Calma aí. Deixa eu ver esse cara aí.
Você viu como funciona?
Ué, mas, nossa, no site do UFC também não tem nada. Peraí. Papá. Caralho, o cara tem 9 finalizações. Pô, o cara é bom também. Mas eu vou de André Fialho.
Tô mais vendo. Tempo!
Eu vou de André Fialho. Nocaute no primeiro round, foda-se.
Caralho, Fialho. KO round 1. Eu vou de Fialho. KO round 2. Agora, card principal. Card principal. Donald Cowboy Cerrone. Não. Donald Cowboy Cerrone contra Joe Lauzon. Cara, na verdade, assim, todo mundo que ainda tá lutando e eu tenho bonequinho ali é um problema. Né? Já parou pra pensar nisso? Todo mundo que tá lutando e eu ainda tenho bonequinho é um problema. Ó, Glover, Nate Nix, Shogun, Demian, o resto tá tudo aposentado, cara. Todo mundo aposentado. Então, eu vou de Cowboy. Iha! Decisão.
Eu vou de... Peraí.
Cara, o Joe Lauzon é duro, hein, cara. Ele não cai fácil assim, não.
Eu vou...
Mas, quando ele lutava...
Nossa, o Joe Lauzon
ele...
não luta desde 2019.
Mas quando ele tava no auge dele em 1984, ele era muito mais duro.
O Donald Cerrone tá bem, né? Nas últimas seis ele ganhou 5. Nas últimas seis ele perdeu 5 e 1 no contest.
Ele perdeu 7.
A última vitória dele foi em 2019.
Isso. E o Joe Lauzon.
Contra o Al e a quinta.
O Joe Lauzon não fala nem quando foi a última luta dele.
Mas, eu fui
de Cowboy Decisão.
Não, você vai de Cowboy Decisão?
Cowboy Decisão. Vai, Vini. Tempo!
Eu vou de Joe Lauzon. Foda-se, eu vou de Zebra. Eu vou de... Puta, não, mas aí é muita...
Oh, atenção. Vini, tempo!
Eu vou de Joe Lauzon Decision. Decisão.
Ele vai até dançando, eu vou de Joe Lauzon Decision.
Eu ia de Joe Lauzon finalização, caramba. Mas aí eu achei que é muita audácia, né?
É muita audácia.
Não, decisão é melhor, então.
Tá.
Se for finalização, eu vou me arrepender de ter perdido alguns pontinhos.
Cara,
mas
esse é um dos maiores piques do ano, hein, cara? Porque tem pique pra caralho. Maurício Shogun Rua contra Ovin San Brooks.
Eu começo, né?
Você começa.
Eu vou de Maurício Shogovski, foda-se que ele é zebra. Eu vou de Shogun por nocaute no segundo round, porque caralho. Eu tô só de segundo round nessa vida agora.
Shogun KO round 2. Eu vou de Shogun TKO no round 3.
Se o Shogun perder do Vincent Pro, aí eu acho que é um convite mesmo pra parar.
É a última luta dele do contrato. Então vai.
Porque eu acho que o Vincent Pro, se eu treinar 2 meses aqui.
Foda, né? Foda, pior que é mesmo. Agora, meu irmão, é minha vez. Eu vou começar de Ferguson, foda-se.
Caralho.
Ferguson, foda-se, valendo 3 pontos só, né? 3 pontos. É. Tá?
Que audácia.
Que audácia. Vai, Vini, tua vez. 5 segundos!
Eu vou de Chandler Decisão. Chandler Decisão.
Chandler Decisão?
É.
Chandler Decisão. 2, 4, 6, 8, 10 lutas. Vai ser um recorde. Rose Namajunas contra Carla Agarra-Garra Esparza.
Eu vou de Esparza decisão.
Caralho, sério?
Uhum.
Putz. Esparza... Esparza. Não, eu não, porra. Eu vou de Rose decisão.
Ah, porque a Esparta já ganhou a primeira entre elas por finalização. Mas dessa vez eu acredito que a Rose não vai ser finalizada.
É, mas a Carla, porra, não dá pra ganhar. Deus me livre. Olha, eu nunca mais assisto
luta. Não, eu não torço por isso, pelo amor de Deus.
Da categoria palha se a Carla Esparta for campeã. Juro por Deus. Só quando a Amanda Ribas for desafiar ela.
Esparza, então, decisão aí que você, tá. Né? Quem você preferiria que a Amanda enfrentasse? A Carla Esparza ou a Rose?
A Carla Esparza.
É, eu acho que eu também preferiria a Carla Esparza. É,
eu também. Só porque jogo de trocação eu acho perigoso, né?
É.
Tá.
Não, e a Amanda, na teoria, tem luta agarrada, eu acho, pra tentar fazer frente com a Esparza.
Tem sim.
Tanto agora a Rose é mais chata, né?
Marcelão disse que a Carla Esparza já negou umas 10 lutas com ela.
Por que você acha? Então, vai ser bom pra, no final das contas, o meu palpite, que vai ser o que vai acontecer, porque eu que dei o palpite, então vai acontecer. Vai ser bom pra Amanda Ribas.
Vai.
Falta a última luta, você começa.
Ai, 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 eu vou de
Não, na verdade, Chaves. Quem começou esse último? Eu nem sei. Mas qual que foi o seu palpite? Que eu não
o
ouvi?
Meu foi Rose e Decisão.
Tá.
Tá? Aí agora...
Então você começa, eu comecei da Spark.
Ah, foi isso? Ah, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Eu vou de Charles. Charles. finalização. Eu vou de Charles finalização no terceiro round. Apesar de que eu acho que pode ir fácil pra decisão essa luta, hein?
Acho que o Gate não aguenta, não.
Então, o meu medo é o estado dos dois se chegar numa decisão essa luta, entendeu?
É.
Que aí tudo pode acontecer no quinto round. Então eu vou apostar do jeito que eu gostaria que essa luta acabasse. Charles, finalização no terceiro round.
Tá. Eu vou de...
Tempo!
Para. Eu vou de... Caralho. Você foi no terceiro round?
Tempo!
Foi terceiro round que você
foi? Eu fui terceiro round.
Eu vou de Charles finalização no segundo.
Finalização no segundo? Caralho, gostei agora, hein? Charles finalização no segundo. Boa! Puta que pariu! Puta que pariu! Vamos lá, vamos fazer um recap, hein? Como é que ficou aqui? Pix. Primeira luta: Ariane Canelossi contra Lupi Godinez. Eu fui de Ariane TKO no segundo round. Vini foi de Ariane Decisão. Cleidson Rodrigues contra CJ Vergara. Eu fui de Cleidson Decisão. Vini foi de Cleidson Nocaute no segundo round. Melissa Gatto contra Tracy Cortez. Eu fui de Cortez Decisão. Vini foi de Gatto. Melissa Gatto, finalização no segundo round. Francisco Massaranduba contra Danny Roberts. Eu fui de Trinaldo Decisão. Vini foi de Trinaldo Decisão. Entrando no card preliminar, Marcos Rogério de Lima, Pezão contra Blagoy Ivanov. Eu vou de Pezão Decisão. Vini foi de Pezão Nocaute no primeiro round. Norma Dumont contra Macy Chiazon. Eu fui de Norma Decisão. Decisão. Macy Chiazon contra. Eu fui de Norma Decisão. O Vini foi de Norma Decisão também. André Fialho, um abraço aí pra todos os nossos ouvintes de Portugal. Esse pique é só pra vocês, pararam de reclamar no Instagram. André Fialho contra Cameron Van Kemp, primo do Van Zandt. Eu fui de Didi, André Fialho nocaute no segundo round. O Vini foi de André Fialho nocaute no primeiro round. Entrando no card principal, Donald Cerrone contra Joe Lauzon. Eu fui de Cowboy por decisão. O Vini foi de Lauzon por decisão. Maurício Shogun contra Ovin Sampru. Eu fui de Shogun TKO no terceiro round. O Vini foi de Shogun nocaute no segundo round. Michael Chandler contra Tony Ferguson. Eu fui de Tony Ferguson. E que foda-se! Que eu posso, como ele é muito zebra, eu qualifico para fazer o pique foda-se. Eu ganho 3 pontos, independente, eu não preciso escolher nem quem, nem quando, nem onde, nem porquê.
Não, quem você escolhe, né? Quem você escolhe.
Eu fui de Ferguson, vitória, praticamente. O Vini foi de Chandler, decisão. Rose Namajunas contra Carla Esparza. Eu fui de Rose decisão. O Vini foi de Esparza decisão. E Charles Oliveira contra Justin Gage. Eu fui de Charles finalização no terceiro round. O Vini foi de Charles finalização no segundo round. Vem com tudo, mas vem sem entender nada. O pai tá on, puta que pariu. E vamos. E aí? Ah, vamos fazer uns picks pro PFL. Eu vou estar no PFL e tenho que fazer os picks
pro PFL. É, tem PFL e tem Bellator até.
Não, o Bellator a gente ignora porque o Bellator derrubou a conta do MMA hoje. Eu não falo mais de Bellator. Que só quando o Pitbull lutar.
Tem a luta do Yoel Romero, mas foda-se então.
É, foda-se. Um abraço pro Yoel Romero que veio inclusive no Clube da Insônia, mas...
É, gente boa.
Gente boa, gente boa. PFL, hein? PFL. Vamos lá. PFL, a gente vai fazer a luta do Zeferino e o card principal, acho, né? Cara, vai ter 20 lutas.
Você viu? Chuta quanto, sem olhar, quanto você acha que é o favoritismo da Kayla Harrison? Fala pra mim.
Sem olhar? Ah, caralho.
Sem olhar.
Menos quanto? Menos 1.500?
Não, mais que isso.
É mais? Menos 2.000.
Mais.
Não. É o maior da história. Menos 3 mil.
Menos 4 mil.
Que isso, cara? Isso quer dizer o seguinte.
A adversária dela deve estar na cadeira de roda, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver.
Menos 4 mil. Você tem que botar 4 mil pra ganhar 100.
Eu acho que eu vou fazer uma fezinha na adversária dela. Vai que aquela entra com a
encravada. Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Tipo, 10 dólares.
É, se ela ganhar, eu tô rico.
Caralho, cara.
Vou até olhar aqui, ó. A adversária dela, eu quero ver, porque não é possível. Ela não. Como assim? Marina Mok. Que porra de nome é esse? Moknatikina. Sei lá que.
É essa aí mesmo.
Marina Mokchakchina. É da Rússia.
Mokchakchina.
Ó, ela só perdeu por decisão. Ela é 6-2. Ganhou 4 por finalização, 2 na decisão e perdeu 2 na decisão. Ela perdeu da Liana Jojoa. E da Janai Harding. Que pariu. É.
Ó, vamos fazer o pique do PFL, hein?
Vamos.
Você aparece aí no Best Fight Odds, o PFL?
Sim, senhor.
Ah, então vamos. Começa lá atrás com a nossa amiga, que inclusive foi coach, né? No nossa luta. A Vanessa Mello. Tá abrindo o card do PFL.
Favorita, então,
Vanessa Mello contra Gindrova. Eu não sei o nome inteiro.
Martina Gindrova.
Obrigado, que eu vou ter que clicar aqui. Eu vou de Vanessa Mello. Não vou nem estudar adversário. Eu vou de Vanessa Mello. Decisão. Tempo! Oi! Tchaca, tchaca, bum, tchaca, bum, bum, bum. Puta que pariu.
Tchaca, tchaca, bum. Pior que a Vanessa só ganha por decisão, praticamente. Ah, eu vou de Vanessa decisão.
Tá. Ah, copiando meu palpite. O meu palpite técnico aqui, olha, fiz toda uma análise, um estudo pra poder chegar no meu palpite.
Não tem muito... Ah, é da American Top Team a Martina, viu?
Ah, é?
American Top Team, só que tem um Zagreb no final. O que é Zagreb? American Top Team Zagreb.
É uma franquia da American Top Team lá na Grécia. Você vai de Vanessa Mello, decisão também, né?
É.
Tá. Próxima luta. Depois que eu vi Vanessa Mello, apareceu Vanessa Smell. Só depois da luta. Mas aí ela toma um banho e passa.
Gleison Tibau.
Gleison Tibau contra Al Silawi.
Jaha Al-Silawi.
É, eu vou de Tibau, decisão também. Eu não vou conseguir falar ninguém que... Tibau, decisão. Tibau que tá vindo de vitória sobre o Rory McDonald, tá?
Tibau é zebra, viu?
Quem quiser... Mas o Tibau é a zebra da vida. Momento inspiração. Você vai de quem? Eu fui de Tibau, decisão.
Eu vou ser do contra, senão vai ficar tudo igual. Eu vou de do Leão Jordiano. Georgiano, okay. Não sei.
Decisão.
Que é o Shaha Shabehabedá, por Silaui, decisão.
Silaui, decisão. Vou contar pro
Paulo. Olha, ele ganhou. Ué. Mas ele lutou em fevereiro já?
Eu vou contar
pro Paulo. Já teve a primeira rodada já?
Já.
E por que que o Tibau só vai fazer a primeira luta agora?
Ah, não sei. Não sei.
Ele ganhou com uma joelhada, nocaute, no primeiro round.
Ou de repente foi últimas... em outra categoria de peso, não?
Então, não sei. As duas últimas lutas dele, inclusive, foram por nocaute. Esse cara é bom, viu? Esse tô vendo aqui. Não. Tô vendo aqui pelos meus cálculos. Mas eu vou decisão mesmo. Mas...
Aí, ó. Maga Magomed.
O Parrumpinha vai estar lá no corner?
Vai, o Parrumpinha vai estar lá.
Ixi, dei palpite contra o Parrumpinha, foi mais Parrumpinha.
Ele já falou pra mim que se eu ficar falando, gritando muito pro João, ele vai me dar uma pedrada. Com carinho. Então agora, Maga Magomed Kerimov versus João Zeferino.
Pulou a Larissa Pacheco.
Pulei? Não, não vi.
Pulou.
Aonde?
Quarta luta do evento. Larissa Pacheco e Zanzagu faz a Lanova.
Não tá. Eu tô olhando aqui. Caiu a luta dela, então. Ou ela foi pro principal. Ela foi pra... Eu tô na sequência aqui. Calma. Não, não emociona, Vini.
Sequência de onde? Do PFL?
É, eu tô na página do PFL.
Tá.
Eu vou dizer Ferino decisão. Vai ser uma luta foda. Porque os caras são muito bons de...
Caralho.
Mas o Zeferino tá amarradão pra fazer essa luta. Porque ele quer se testar contra esses caras.
Nossa, aí. O Zeferino é extremamente zebra.
Quanto?
Menos 450. Não, peraí. Mais 350. É foda-se.
Então eu vou dizer que o Zeferino foda-se.
Então, esse Magomed não é o cara que era pra ele ter lutado ano passado?
Era. E era o cara que ganhou o ano...
Que perdeu na final.
Ele perdeu na final?
O Magomed perdeu na final. Perdeu do Recuper terceiro.
É. Por isso que eu acho que o Zeferino ganha dele. Vai você.
Puta que pariu. Eu vou ter que ser do contra do de novo.
Você vai de Magomed?
Eu vou de Magomed decisão. Tem que ganhar, né? A competição é o que
decisão.
Mais importa. Ganhar a pizza.
Vou levar umas porradas do Zeferino depois. Larissa Pacheco.
Você sabe o apelido do Zeferino? Qual é o apelido do Zeferino?
The Brazilian Samurai.
Ah, você sabe.
Garoto. Eu acho ruim esses apelidos dele. Mas tudo bem.
Larissa... Eu acho que João Tripa Seca Zeferino seria bem mais legal.
Tripa Seca é foda. Coitado do... Não é... Como é que é?
O Puro Osso.
Desculpa de novo, Puro Osso. Larissa Pacheco contra Faisalala. É, isso aí. Eu vou de Pacheco. Não, é você que vai agora.
Eu vou de Larissa nocaute no primeiro, né? Larissa nocaute no primeiro.
Você vai de Larissa?
Nocaute no primeiro.
Nocaute no primeiro?
Ela vai pegar uma menina aqui que é do Cazaquistão, que ela está de kimono e uma faixa preta. Eu tô achando que ela é... Acho que ela é judoca. Tô achando que ela é judoca.
Então eu vou de Pacheco Kyo no segundo.
Será que é uma tentativa de Kayla Harrison?
É, pode ser. Pode ser.
Tipo, vamos pegar alguém do judô, foda, pra ver se consegue fazer alguma coisa.
Aí, próxima luta, Rory McDonald contra Cooper. Eu não sei o sobrenome do Cooper, mas eu vou de...
Brett Cooper, o Cooper é o sobrenome.
Eu vou de McDonald.
Por Big Mac.
Por... Eu ia falar isso agora, por quarteirão com queijo. McDonald por decisão.
Eu vou de...
Quem que é favorito?
Eu vou de... O Harry.
É.
Eu vou de Harry McDonald por finalização.
Caralho.
No
No?
Primeiro
no?
round.
Que, assim?
É assim, é. O Harry McDonald é Big Taste, né?
Anthony Patches contra Miles Price. Não tem os odds ali ainda.
Favorito é o Anthony Patches.
É você que começa.
Na teoria. Puta, só que o Anthony Patches tá tão... Anthony Patches tá tão ruim, né? Ultimamente.
Tempo!
Eu vou de Pets por... Decisão.
Patches. Decisão. Eu vou de Patches. TKO no segundo. Patches. Agora, co-main event. Co-main event. O
cara,
atual
quem foi fazer palpite nos comentários tá fudido, né? Olha o tanto de luta que a gente tá fazendo.
É, tô fudido mesmo, não quero nem saber.
Não, e eu quero ver a gente conferindo os pontos no próximo podcast. A gente vai ficar 48 horas.
Não, eu vou trazer antes, tá? Eu vou me comprometer.
Eu acho que é melhor calcular antes.
A gente calcula antes. Vamos lá. Ray Cooper III contra Carlos Leal do Brasil.
O The Lion.
The Lion.
Rare.
Eu acho que, cara, o recorde do The Lion é
caralho,
melhor,
o Carlos Leal, ele ganhou a última luta, que foi agora, mês passado, dia 8 de abril, por decisão dividida, ele ganhou do Chris Brown. Tá escrito aqui, Chris Brown. O cara tem nome de cantor, velho.
Ah, entendi. Porque eu sou do rock, eu não cai essa ficha assim.
Entendi.
Chris Brown. É um cantor mesmo, né? Ex-marido da Rihanna, não é isso? Que deu umas porradas na Rihanna. Não foi?
Foi ele? Acho que foi,
acho que foi?
Acho que foi.
De boa.
Eu sou meio ruim de atualidades, mas eu acho que foi.
Tá. Vini, para de enrolar. Ah, sou eu que faço pique, né? Eu vou de... Você pode me falar os odds?
O favorito, segundo as bolsas de apostas, é... Não tá aqui.
Eu vou de Leal. Aí. Carlos Leal. E que foda-se.
Não tem.
Não tem?
Não tem.
Tá. Eu vou de Carlos Leal. Pique foda-se. 3 pontos.
Caralho. É isso. Mas aí. Como que é foda-se se não tem?
Ah, a gente sabe que ele vai ser pique foda-se. O cara é o campeão.
É, mas o brasileiro não perde desde 2014.
E o brasileiro tem um recorde melhor que o dele, hein, cara? 16-3 contra 23-8.
Ah, se falei foda-se pro brasileiro, então, eu vou de brasileiro também.
Eu vou de... eu vou
não
de...
Besta?
É certeza que vai ser foda-se. Certeza que vai ser foda-se.
Não sou besta.
É...
Será que caiu a luta? Por isso que não tá...
Não, acho não que não. Eu tô no site deles aqui. Eu vou de Carlos Leal decisão, tá?
Tá.
Não é pique foda-se. Vai, Vini, faça seu palpite.
Tira ai, o barato, pique foda-se. É, lógico. Acho que sou besta.
Pô, 5 segundos! Tempo!
Eu vou de Ray Cooper, decisão.
Ray Cooper, decisão.
Fui contra todos os brasileiros, eu acho. Não, só a Larissa Pacheco aqui, não.
Ray Cooper, decisão. 2, 4, 6, 7 lutas aqui, 8 agora, vamos lá. E aí, a grande final. Kayla Judoka Harrison
contra
Marina Mokhonatina.
Tiquine, sei lá, não faço ideia como fala esse nome.
Vamos lá, Carla... Pix, Vini, Pix, por favor.
É, como que a gente vai fazer isso? Vai ser...
Bom, a outra fala, ela é zebra ou quê? Me fala, eu arrisco, hein?
Ela é zebra menos 4 mil que tá aqui.
Não, essa é a favorita, menos 4 mil. E a outra é zebra quanto?
Cadê, peraí.
Pra gente poder calcular.
Mais 2.500.
A cada 300... 3 vezes 7, 21, 3 vezes 8.
Cada 300 são 3 pontos.
Então é 24 pontos. Não é isso?
24 pontos. É. Se a cada.
São 8 menos... vezes. 8 vezes, é. Foda-se. 24 isso. pontos. Cara, eu vou com ela. Eu vou de. Marina.
Marina Mokitoka na Katika.
Marina, foda-se. 24 pontos. Tá? Eu ganho a porra toda, praticamente.
É, mesmo com 50 mil lutas.
24 pontos. E você, Vini?
Eu vou de Keila Harrison nocaute no primeiro round.
Sem graça você, Vini.
É queda, cotovelo na cara e vai ter que pegar os pedaços pra enterrar a Marina como indigente. É isso que vai acontecer. Coitada,
a Marina é dura, cara. Você vai ver só. Vai surpreender muita gente. Vai surpreender muita gente. Bosta. Nunca se sabe, luta é luta. Tá?
Nunca vi nenhuma luta dela, eu tô falando isso tirado do cu, né? Eu tô sendo injusto, mas...
Ó, ela tem um bração, hein? Eu tô vendo a foto dela aqui no PFL, ela tem um bração.
É, o que eu tô vendo é que ela tem no Sherdog um kimono vermelho e uma
faixa
vermelha.
Ah, é ela que tá de kimono? Não, era outra também.
É, isso aqui não sei se é... Deve ser do Sambo, né, essa roupa aqui. Não sei se chama Olha, kimono.
A gente fez um recorde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 picks.
Caralho.
20 palpites, tá? Então a gente já fez o recap do UFC, eu vou fazer o recap do PFL agora. A luta da Vanessa Mello contra Martina Jindrova. Eu fui de Vanessa Mello decisão. O Vini foi de Vanessa Mello decisão. A luta do Tibau. A luta do Gleison Tibau contra Jahal Al-Sulau. Eu fui de Tibau decisão. O Vini foi de Silau e decisão. A próxima luta é a do Zeferino. João Zeferino contra Maga Magomed Kerimov. Eu fui de Zeferino, foda-se, valendo 3 pontos. O Vini foi de Maga decisão, valendo 0, porque o Zeferino vai ganhar. Larissa Pacheco contra Zamzagul Faisalanova. Alguma coisa assim. Eu cheguei bem perto. Eu fui de... Pacheco nocaute no primeiro... Não, o Vini foi de Pacheco nocaute no primeiro round. Eu fui de Pacheco nocaute no segundo round. Rory McDonald contra Cooper. Eu fui de McDonald decisão. O Vini foi de McDonald finalização no primeiro round. Anthony Pérez contra Miles Price. Eu fui de Anthony Pérez nocaute no segundo round. O Vini foi de Pérez decisão. Ray Cooper, terceiro, contra Carlos Leal. Eu fui de Carlos Leal, decisão. O Vini foi de Ray Cooper, decisão. E aí, a última luta, que é a Keila Harrison contra Marina Mokanakachana. Eu fui de Marina Pique-Foda-se, valendo 24 pontos. O Vini... com medo de arriscar e sem ser destemido, foi de Keila nocaute no primeiro round, que é o pique mais óbvio. Então, vocês verem, né? Pra vocês verem cada um, quem quer jogar de verdade, quem quer...
A diferença quem quer de ficar, quem ganha e quem
quem
perde.
Quer ficar em cima do muro. por causa de tudo isso, por causa de uma pizza. Que vergonha, né? Que vergonha.
Não, meu, a pizza é uma pizza é uma honra. E a honra.
Vamos fazer umas lutas, lutas anunciadas. Lutas anunciadas.
Ó, e só pra falar do. Que a gente não vai fazer pique, mas do Bellator, a luta principal é o Ryan Bader com o Sheik Kongo.
Caralho, era uma luta boa pra fazer. Quer fazer só dessa? Já e tem vale 20 foda-se.
Pesado.
Então vamos fazer. Bellator. A galera que se, ó, vocês é que se virem aí, se vocês esquecerem, eu vou me comprometer em colocar os piques na descrição, que eu nunca ponho, mas eu vou colocar pra galera poder se basear. Não esqueçam pique nenhum, hein?
Coloca no comentário fixado, porque aí todo mundo vê.
Ah, verdade.
E todo mundo olha os comentários. Coloca no comentário e fixa, porque aí os caras copiam, colam e mudam o palpite.
Ah, boa, boa.
Porque nesse caso que tem um monte, aí é sacanagem fazer os caras se virar, porque até eu já esqueci tudo já.
Então vai, Bellator, Vini.
Ryan Bader, Chico.
E tinha do Romero também. Já bota
tem o Ian Romero com o Alex Polizzi, se quiser fazer.
Então vamos lá. Romero e Polizzi e o Ryan Bader, ok?
Ok.
Eu, como estudei muito esse card.
E o Romero, deixa eu ver o Romero. E o Romero é favorito, menos 300.
Tá.
Então, não, mas o Romero tá escrito que era contra o Melvin Manhoef. Agora mudou.
Ih, vai cair essa luta. Eu vou de Romero.
O Polizzi, o Romero favorito, menos 275. É a mesma merda.
Eu vou de Romero decisão. Você também?
Caralho. Eu vou de... Eu nunca vi esse Alex.
Então, é isso mesmo. Que eu vou de Romero decisão.
Eu vou de... Deixa eu ver só essa cara desse cara aqui.
Eu já tinha até fechado, mas eu vou ter que abrir de novo. Tempo!
Nossa, o Polizzi ganhou do José Augusto, que lutou com o Romero,
ah,
lembra?
Ah, lembro. Não, lutou com o...
Com o Anthony Johnson, cara.
Então vai, Vini.
Nossa, eu nem sabia que ele...
Para de enrolar e faça o seu palpite.
Eu não sabia que o Augusto tinha lutado. Eu tô bem atualizado, viu? Tô prestando bastante atenção. Tá de parabéns. É, eu vou de... De Polizzi, não. Eu vou de... Caralho. Eu vou de Romero. Será que o Romero... Romero agora não tem usada mais, hein?
Ah, então é Romero, triângulo voador.
Eu vou de Romero... Será que ele nocauteia? Eu vou de Romero por nocaute no primeiro round. Foda-se.
Caralho. Nocaute do round one.
Vai dar logo uma patada no Alex Polizzi aí, ó. No meio pesado ainda? Ixi, vai ser só uma burdoada.
Tá, e aí a luta do...
Principal.
A luta principal, que era o Bader versus Congo, é isso?
Exatamente.
Eu vou de
Congo.
Eu vou de Bader nocaute no terceiro round. Vini, por favor. Manifesta.
Shane Congo já tá mais velho que minha avó, né? Eu vou de.
Vamos lá! Tempo!
Eu vou de Ryan Bader por decisão.
Bader, decisão? Caralho, o Sheik Kong tá com 60 anos, cara.
Mas o Bader também.
Bader, decisão. Então tá. Para um recorde de 22 lutas.
É que se for pra decisão, o Sheik Kong morre do coração, né? Tipo, é melhor que jogar a toalha antes, né? Mas...
Tá, é, mais ou menos. Caralho, isso mesmo.
É que acho que os dois vão fazer força pra caralho e vai ficar uma merda e vai acabar na decisão.
Tá.
Bem pessimista, né, pra luta principal.
É, mas assiste, pessoal, porque...
Assiste, vai ser uma merda, mas assiste.
Vai ser uma luta legal. Assim, tipo, eles vão ficar lá 25 minutos que você vai perder da sua vida vendo
abraçado,
os homens
suando.
Mas assiste que vai ser uma luta boa, viu? Lutas! Lutas! Lutas anunciadas. Temos Willy Zeng contra Joanna, ela mesma, a ex-campeã. Não me recuso a falar o sobrenome.
Yoshin.
Essa aí, a Joanna Jojojochek. Douglas Silva de Andrade contra Said Nurmagomedov. Aí temos Nikita Krylov versus Alexander Gustafsson em julho. Ah, aliás, eu não falei as datas, né? Desculpa, pessoal. Eu vou repetir aqui, então. As mina. Willy Zeng contra Joanna, dia 11 de junho. Said Nurmagomedov contra Douglas Silva de Andrade, dia 9 de julho. Nikita Krylov contra Alexander Gustafsson no dia 23 de julho. Caio Borralho contra Armen Petrosian, dia 9 de julho. Essa luta é foda também. Derek Lewis contra Sergei Pavlovich.
Ou não ser.
Dia 30 de julho. Aí temos Herbert Burns, irmão do Duninho, contra o Kuzen Askabov, dia 16 de julho. Temos... Vamos ver aqui, continuamos, passando. Opa, atenção, Jessica Ai contra Macy Barber, dia 2 de julho. Aí temos uns japoneses aqui que eu não sei quem são. Aí temos Alonso Menifield contra Nikolai Negumelano contra dia 4 de junho. A volta de Kevin Holland contra Tim Means, dia 18 de junho. A luta do Alonso Menifield, inclusive, que eu falei agora, pô, caiu. E aí tem agora Askar Mozarov lutando com ele. Ciryl Gane contra Taito Iwasa. É, dia 3 de setembro. Tá? No suposto card em Paris. Mas não está confirmado. Aí tá lá, ó. André Fialho contra Cameron Van Kemp, a gente já tinha falado, de agora, semana que vem. É, cara, tem luta pra caralho, ó. Calvin Kattar contra Josh Emmett, dia 18 de junho. Curtis Blades contra Tom Aspinall, dia 23 de julho.
Caralho, boa também.
Jack Hermanson contra Darren Till, dia 23 de julho.
Legalzinho também.
Do caralho, muito boa a luta. É, notícia, você tem alguma coisa sensacional que tá rolando, que a gente perdeu? Não?
Vamos ver.
Diga.
Vamos ver. Acho que não, hein?
Nada? Não tem muito, né? Tem declarações, só notícia mesmo, não tem nada.
É, o Romanov falando do John Jones ali.
Vamos ver. MMA Fighting. MMA Fighting.
Dan Hooker retornando por peso leve, blá blá blá. Demian Maia finaliza Alex Oliveira, que a gente já falou. É, não foi de kimono, não. Acabei de ver aqui.
Chris...
Demian finalizou num triângulo? Não lembro.
Isso, o Cowboy sim.
É.
É, olha só, a Chrissy Borg declarou que ela não tem nada contra a Kayla Harrison. Ela acha que ela é a próxima Ronda Rousey. No judô, ela acha que a Ronda é melhor. A Ronda é a mais perigosa numa luta. A Kayla tá aprendendo. Que mais? Tem o Marlon Vera falando que o Dominic Cruz já negou mais de 10 lutas contra ele. A Chrissy Borg deu uma declaração também dizendo que nunca foi a intenção do UFC fazer a luta dela contra a Ronda. Não, mas ela não ia bater o peso. Não dá. A Ronda não é idiota. Fala assim, olha, se você luta com 100 quilos, você quer subir para 150 quilos e lutar contra o Brock Lesnar? Não.
Uhum.
O Brock Lesnar pode cortar 50 quilos e vir lutar comigo? Não. Então essa luta não vai acontecer. Não adianta, é caralho. É que nem fazer, por que não faz Cerrudo contra o Francis Ngannou? É só o Cerrudo subir de peso. Meu irmão, caralho, que gente chata. Esse cara é um idiota também, eu não vou falar o nome. Que mais? Aí tem as notícias do Jake Paul, que deu uma tweetada com o Conor McGregor. O Conor McGregor deu uma zoada nele. Aí o Nate Diaz, aquela história do Justin Gage, né, que fez na entrevista, falou que o Charles tem que ir aos portões do inferno pra conseguir avançar. Uhum. O Nate Diaz fez assim: bro, o cara foi finalizado no triângulo da montada. E o que você tá falando? O Uriah Faber tá dizendo que a luta, que ele acha que TJ Dillashaw contra o Sterling é a luta a se fazer, e o Zé Aldo pega o vencedor dessa luta. Ele fala que ele acha que a luta do José Aldo ia ser huge, ia ser bastante grande, mas ele tá falando de audiência, entendeu? Tipo, a luta do Aldo não ia dar a mesma audiência do que a luta do Dillashaw. Que o Dillashaw daria muito mais audiência, por isso que ele fala que eles deviam fazer essa luta. O Alexander Romanov quer ser o cara que recebe o John Jones nos pesados. Não, a gente já sabe que não vai acontecer.
Não, vai ser não. O meu Tite, óbvio.
Jake Paul disse que vai lutar dia 13 de agosto. Não falou contra quem. Só fez um tweet dizendo: eu estou de volta. Dia 13 de agosto.
Quem?
O Jake Paul.
Ah, o Jake.
É, e ele também falou que, numa declaração, que ele, na melhor das hipóteses, a luta tinha sido um empate, mas que ele acha que eles ganharam.
É, foi difícil mesmo. Essa aí.
Que mais? E é isso. O Nate Diaz falou que perdeu uma luta de boxe. É a mesma coisa que perder uma partida de basquete. Que não é uma luta de verdade.
O Nate Diaz falou?
Uhum. It's not a real
Como
fight.
Assim?
Que mais? Mas nada, aí só as lutas anunciadas. O Dustin Poirier mandou o cheque de 20 mil pra fundação do Charles, que ele tinha prometido, lembra?
Uhum.
Então ele...
Demorou um pouco só, né? Mas chegou.
É, mas acho que tem os trâmites, né? Eles fizeram... Acho que ele fez uma empresa no Brasil, ou o Charles abriu a fundação porque não tinha.
Teve
uns rolos assim, entendeu? Porque para ele poder doar e contar como doação, acho que o Charles tem que ter uma fundação. Eu não sei se o Charles já tinha, entendeu? Então ficou assim.
Uhum.
Mas é isso.
Entendi. É a parte burocrática.
É. Mas é isso. Eu acho que deu, né?
Acho que deu, né?
Muito
depois
ansioso.
De 47 palpites.
Vamos ficar de olho. Fica de olho, ó, no Insta do MMA hoje. No YouTube também a gente pode fazer uns... Mas de repente fazer umas livezinhas de lá, ia ser legal. De repente, se eu tiver com alguém interessante, eu te chamo junto e a gente faz um bate-bola. Nada de podcast e tal, porque não vai dar, né? Mas uma paradinha rápida dá pra fazer.
É que você vai estar no meio lá empolgação, do barulho, da correria também, é difícil.
É, mas aí a gente vai falando. Mas vai acompanhando de lá que eu vou postar tudo no... Eu vou postando tudo no MMA hoje.
Sim, senhor.
Tá bom? E eu vou avisando o Vini pra gente fazer lives. Lives juntas. Eu quero lives. Muita lives, muito... Eu estou indo como um... Como é que chama? Um MMA influencer. Olha que chique. Então eu vou fazer muita influência.
Eu sou influenciando todo mundo. Não. Vira esquerda.
Eu vou falar antes de chegar no Anthony Pérez, falar: olha, muda de categoria, hein? Eu tô aqui te influenciar. Uso jiu-jitsu. Mas, cara, mas jiu-jitsu não é meu forte, não. Mas eu tenho que te influenciar.
Pisa na grade.
Então, beleza, senhores. É isso aí. Tamo junto. Segue a gente. Se inscreve, segue o Vini. O Vini, você já sabe, ele tá ali na Tinogueira.
É isso aí.
Alguma zona de São Paulo. Que zona que é? Não é norte, é sul.
Sul.
Tinogueira, zona sul. Aparece lá, desafia ele, filma, manda um vídeo pra gente. O cara fica arrumando inimigo pro outro, né? Aparece lá.
Como tipo, equipe de filmagem.
Rio de Janeiro dos anos 90, né? Invade a academia dele e desafia ele pro...
Chuta a porta da academia, sai xingando todo mundo.
Isso, vai dar tudo certo pra você.
Vai. Só cuidado pra não encontrar o Santo Forte.
É, né, isso que eu ia te falar agora. Aproveita e já desafia o Santo Forte também, já que você é macho. Beleza, então. Tamo junto. Obrigado. Valeu.
Valeu. Cri-cri.
Cri-cri o mesmo.
Valeu.
Eu nunca lembro onde é que tá. Cadê? Ajuda.
Pode jogar essa aposta.
Tchau.